Uma pessoa fez uma pergunta a respeito da partilha que houve esta manhã. Naquela partilha desta manhã, se disse que irmão Pio estava vestido de sacerdote. E a pessoa pergunta, mas ele não é Muriel? Ele ainda é irmão Pio? Como é isso? Alguns membros da hierarquia, ou alguns seres muito espiritualizados ou santos, não destroem o seu corpo astral, o seu corpo mental no final da encarnação. Os nossos corpos se decompõem, são devolvidos à Terra e assim por diante. Mas um ser que tenha tido um desenvolvimento e uma purificação muito especial não destrói os seus corpos sutis. Então, pode muito bem acontecer que Padre Pio de Pietrelcina, ao desencarnar, não tenha destruído o seu corpo astral, seu corpo mental, e esses corpos trabalham, funcionam. Então, hoje, Muriel dispõe dos corpos que tinha para o seu serviço. Então, para que haja uma maior interação com a presença destes seres, nem todos sabem que Padre Pio de Pietrelcina hoje é Muriel. Nem todos sabem disto, conhecem Padre Pio. De forma que, em certos momentos, o que aparece é a forma de Padre Pio, que Muriel dispõe dela. Então, um corpo de um ser muito avançado permanece e trabalha, trabalha até hoje, como é o caso desses corpos de Padre Pio. E há, por exemplo, corpos que se mantêm durante séculos trabalhando. Muitas vezes o ser desencarnou há séculos e o corpo que ele tinha ainda trabalha, porque é conhecido. Então, um ser destes que trabalha no nosso nível monádico, não é? Muriel trabalha no nosso nível monádico e outros, mas pode então trabalhar no plano astral, se o seu corpo astral ainda está aí. Então, podem fazer serviços no plano astral, podem fazer serviços até no plano mental, que mantiveram esses corpos. E nesses planos, nesses níveis, eles são reconhecíveis. Então, são corpos que não se decompõem, mas continuam trabalhando, continuam em função, como é o caso de irmão Pio, que ali estava se apresentando vestido de sacerdote como era e não como Muriel. Ele estava dizendo coisas que diziam respeito ao seu ensinamento e diziam respeito à sua sintonia como Padre Pio e não como Muriel. Agora aqui há outras perguntas. Uma pessoa teve um sonho no qual ela levava em seus braços uma criança de 3 anos. E esta criança que ela levava nos braços compreendeu que devia se tornar mais leve para ela não ter que suportá-lo. E ela então perguntou, que é isto? Então esta criança pode ser tido como um novo aspecto da sua personalidade que está nascendo. Criança de 3 anos é um aspecto novo, seu, que está nascendo. E ele não será só um aspecto novo, mas será um aspecto que virá colaborar muito com você. Ele já começa por não querer ser pesado nos seus braços. Então é um aspecto que vai ajudá-la muito. Fique atenta, porque às vezes esses aspectos nascem, esses aspectos estão presentes, e como são um pouco diferentes do que nós costumamos ser, nós não nos damos conta deles. Ou quando se apresentam querendo nos ajudar, ou quando se apresentam nos influenciando, nós tomamos como outras coisas, porque não estamos acostumados com eles. Em geral, quando nos dedicamos ao caminho espiritual com coragem, com persistência e com um compromisso com o caminho espiritual, então esses aspectos novos começam a nascer. Porque os nossos aspectos velhos não são adequados para manifestar aquilo que estamos desenvolvendo agora. Os nossos aspectos velhos, antigos, já são condicionados, já são habituados, já são viciados em certas atitudes, em certas formas de ser. Então é preciso que surjam aspectos novos em nós. E isto acontece muito com quem é fiel ao caminho espiritual. E são aspectos tão novos que às vezes a pessoa estranha que vá agir de uma certa forma. É um aspecto novo que surgiu nela e que está aí para transformar aquilo que é a sua ação. Uma pessoa diz que desde que ela teve despertar para o mundo espiritual, que ela acorda com o corpo tremendo e tem sonhos que a faz acordar muito cansada. E quando ela ora intensamente, às vezes a sua cabeça dói muito. Há certas pessoas que quando descobrem ou quando se reencontram no caminho espiritual, pessoas que se reencontram no caminho depois de um longo intervalo, depois de um longo afastamento. Então, estas pessoas ficam muito movidas por isto. Mas estas pessoas teriam que orar com simplicidade, bem naturalmente. Não se preocupe de fazer uma oração concentrada. Não, você ore naturalmente. Ore com bastante simplicidade. E qualquer sinal fenomenológico, você desligue imediatamente e não dê importância para isto. Então, se você está orando com simplicidade, despreocupada, simplesmente, não precisa orar dramaticamente, não para sentir que está orando, não, você ore simplesmente, ore com bastante simplicidade. E qualquer fenômeno que comece a acontecer, você desligue a oração, vai fazer qualquer coisa, depois que tudo passar, você volte para a oração. Não dê oportunidade para esses momentos de oração se transformarem em coisas complexas, em coisas que dão dor de cabeça, em coisas que nos fazem ficar preocupadas ou muito empenhadas em orar direito. Todas estas coisas são para pessoas diletantes que não oram realmente. Porque quando a gente entra em oração, isto torna-se muito natural, isso torna-se muito simples e nós teríamos que manter esta linha de simplicidade quando oramos. Se a oração vai se tornando para nós um ato simples, um ato natural, o que vai acontecer é que nós vamos levando a oração para a vida. E assim, bem naturalmente, tudo que fazemos transformamos em oração. Este aqui é o caminho da oração. O caminho da oração não é você ter aspecto de quem está orando. Isto é no início que a gente usa essas coisas, para acreditar que está orando. Mas depois que você ora mesmo, você vê que aquilo está muito natural dentro de você, que aquilo é muito simples. E aí você vai levando isto para a vida. E aí tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo isso você considera oração. E você oferece isso tudo como oração. E aí todos esses fenômenos, essas dores, dor de cabeça, isto tudo, não tem por que alimentar estas coisas, porque oração não tem nada a ver com isto. Não tem por que. Se começa com esta coisa dramática, você desligue. Vá lavar roupa, vá cozinhar, vá dar uma volta, vá andar de carro, você vá fazer outra coisa para dissolver aquela impressão e depois você volta a orar. Bem naturalmente, bem simplesmente. O caminho da oração é entrar na vida, de forma que você vivendo, orando, você não pode estar ouvindo esta partilha, por exemplo, está ajoelhado ali orando, está com a cabeça doendo, não. Você está ouvindo a partilha, está oferecendo isto como oração. Você considera isto uma oração. Então você não veio aqui para assistir a partilha. Você veio orar desta forma. Estamos orando. Compreende? Isto é levar a oração para a vida. Então, isto não dá dor de cabeça, isto não dá sintoma, isto não faz você ver coisas, não faz você ver anjos, nada disso. Sua vida é isto. E a oração leva para isso. Mas precisa que a gente ore de verdade. Precisa que a gente ore com devoção, que a gente acredite no que está fazendo, porque a oração é misteriosa, a oração não dá muitos sinais, não. Então você tem que fazer aquilo com fé e com muita simplicidade. Esse é o caminho da gente estar orando sempre. Você está sempre nesta atitude orante. Tem toda uma disciplina para isso, tem todo um segmento para isto. E digamos que haja um grupo ou que haja grupos que usam a oração formal. Usam a oração formal para se unificarem entre si com a oração formal. E aqueles que pertencem a esses grupos e que já vivem orando, oram com os outros formalmente a serviço. Oram com os outros porque precisam fortificar aquele tipo de oração e aquele tipo de trabalho grupal. Enfim, nós teríamos que estar orando sempre, porque a oração nos inspira, a oração nos guia e a oração nos desperta. Todos os momentos que a gente se engana, que nós podemos nos enganar a todo momento, não? Nossa vida pode ser todo um engano e a gente nem percebe. Não percebe que está vivendo a vida que não era essa. Então, aí, se você está numa situação que precisa ser despertada, a oração é um meio. Então você ore, você tem esse hábito de orar, porque este hábito leva você a ter muita clareza em pontos que às vezes você não tem consciência de que precisa de clareza. Tudo que nós fazemos, mesmo que sejam coisas na linha correta, mesmo que sejam coisas inspiradas, quando a gente assume e começa a fazer, aí entram as energias dos corpos. E muito facilmente, uma coisa que nós começamos corretamente, no uso e na prática, ela vai se desvirtuando. Nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós. Então, a coisa vai se desvirtuando à medida que você a vai vivendo. Então, se você tem a oração como parte da sua vida, e você está orando bem entregue, a oração te mostra todos os pontos em que você está falhando. A oração te mostra. A oração mostra não da forma como nós mostramos as coisas. A oração tem infinitos modos de falar conosco. A oração tem muitas formas de nos tocar. O importante é que a gente ore, porque aí vai percebendo estas coisas, aí vai sentindo estas coisas e vai conhecendo o valor de você abrir um espaço na sua vida para isto. Você vai perceber o valor disso é com o uso. Essas pessoas que dizem, eu não preciso orar porque eu estou sempre coligado com Deus, ela desconhece o que é oração. Se ela orasse, ela não falaria assim. Porque isso é uma coisa de gente orgulhosa, que diz que está em contato com Deus mesmo sem orar. Isto é um sinal de orgulho. Porque quem está realmente assim, não tem isto na mente, não tem esta coisa armada na mente, não tem esta definição sobre si próprio. Quem ora mesmo é muito humilde. Quem ora, custa acreditar, sabe, que Deus está ouvindo. Custa acreditar. Quem ora não é como nós, que passamos a maior parte do tempo sem orar e que de vez em quando nos lembramos e vamos orar. Enfim, nós precisamos que isso se transforme em parte nossa, em parte da vida, para conhecermos realmente o que se passa. E hoje não é muito fácil você não se desviar se você não tem o hábito de orar. Por isso é que ultimamente as hierarquias vêm repetindo a exaustão, que a gente ore e que a gente se organize para orar. Porque aí vamos tomando contato com uma forma de ser que nós necessitamos. Nós necessitamos muito de inspiração interior. Na partilha desta manhã, se falou de amor e de serviço, e isto tudo ligado com o contato com a hierarquia. Amor, serviço, em contato com a hierarquia. E quando se falou em serviço, se colocou a questão: a quem estamos servindo? Ou a que estamos servindo? Porque aí nós temos os diferentes graus de amor e de serviço. Tanto o amor quanto serviço são leis universais, são leis superiores, são leis imateriais e que têm vários aspectos. Então, tanto o amor quanto o serviço estão aí em diferentes graus, em diferentes níveis. Todos nós podemos amar e todos nós podemos servir. Mas nenhum de nós está amando no mesmo grau e nenhum de nós está servindo da mesma forma. E na partilha de hoje se falava em serviço como contato com a hierarquia. Como é que a gente serve em contato com a hierarquia? Como a gente entra nesta linha? Eu tenho intenção de servir, eu me dou para o serviço, eu me ofereço para o serviço, mas como é que eu faço para isso estar em contato com a hierarquia? Então, você ter consciência da hierarquia, isto não é uma disciplina formal. Não existe uma disciplina formal que leve você a ter consciência do contato com a hierarquia. Não é por aí, não. Você aí pode ver fantasmas e pensar que é a hierarquia. Pode ter visões e pensar que é a hierarquia. Conscientizar a hierarquia não é um exercício, não é isto, mas é uma cooperação real com a hierarquia. Então, se o espírito fica consciente, não, de que ele entrou numa corrente de serviço, uma corrente de trabalho, ele se considere um elo desta corrente. Ele se considere uma célula desse trabalho e desse serviço. Se ele se considera uma célula, se ele se considera mais um nesta grande corrente de serviço, que tem a hierarquia lá num dos seus extremos, se você se considera nesta corrente de serviço, você com isto evita de achar que você está servindo, compreende? O que dá um orgulho, uma vaidade, nos coloca completamente desfocado da energia do serviço. Então, nós não estamos servindo nós, sozinhos. Nós teríamos que nos considerar em uma corrente de infinitos elos. E cada elo desse está numa posição da corrente, para manter inclusive a corrente firme, a corrente forte, para manter a corrente como ela deve ser. E essa corrente é a corrente do serviço, e a hierarquia está numa certa altura desta corrente, e você está como parte disto. Então, esta nossa consciência da hierarquia, essa nossa consciência de estarmos caminhando com a hierarquia, esta tarefa está entregue a toda uma cadeia de seres. E se você não considera, se não se considera um pequeno elo daquela cadeia, você jamais vai se sentir em contato com a hierarquia. Enquanto você achar que você está fazendo as coisas por si, a hierarquia está te olhando lá de cima, te mandando todas as bênçãos, mas você não consegue percebê-la, porque você não está fazendo nada. Você está numa corrente, numa ação, da qual a hierarquia faz parte. Então nós estamos com ela desde o princípio. Só que estamos numa outra etapa da corrente. Somos um outro elo desta corrente. Talvez o elo que nós somos ainda tenha perigo de se romper. O elo que a hierarquia é já está bem definido e aquele não vai quebrar, não. Inclusive são elos que já estão já provados, comprovados. São elos que já sofreram todas as forças contrárias e não se quebraram, continuam, estão lá. E nós estamos na mesma corrente, só que estamos em outros graus, estamos em outras, de outras formas, estamos ainda principiando. Então, esta tarefa é nós nos considerarmos todos elos, todos ajudantes e colaboradores, que devem observar que existe a hierarquia. Isto sim, mesmo que a gente não a perceba, mesmo que a gente não a veja, mesmo que ela não se materialize para nós, mas nós temos que estar servindo, considerando a existência e a presença da hierarquia. Porque aí entramos no serviço. Aí a nossa tarefa, a nossa forma, a nossa ação, a nossa oferta, isto tudo, se nós nos consideramos com a hierarquia, fazendo o que a hierarquia faz, no nosso nível, na nossa proporção, na nossa forma, então isto vai nos fazer ir percebendo e sentindo que não estamos sozinhos. Mas você tem que estar, é na tarefa da hierarquia. Você tem que estar realizando no seu nível, no seu ponto, na sua condição, aquilo que a hierarquia faz, que é servir. Servir é igual para todos. Então, a hierarquia serve sem nunca deixar de servir. Nós servimos até que o nosso livre-arbítrio nos mantenha ali. Mas, de repente, nós dizemos, oh, basta, chega, agora eu tenho outra coisa que fazer, compreende? É só essa diferença. Mas o serviço é um só. O serviço é a mesma lei, em todos os níveis, em todos os planos de consciência. Aqueles que observam desta forma a existência da hierarquia, isto é, eu não estou atrás de ver a hierarquia. Eu vou perceber a existência da hierarquia porque estou fazendo no meu nível, no meu grau, o que ela faz. Compreende? É aí que vamos perceber a hierarquia. É aí que vamos perceber a hierarquia. Ela não vai se fazer visível a nós. Nós vamos chegar a fazer o que ela faz, na nossa proporção, que é muito menor. Mas é o que ela faz. E é aí que nós começamos a percebê-la. É através do que fazemos, é através daquilo ao que nos doamos. E se for a mesma linha dela, você vai acabar, mesmo sem ver, sem saber, sem falar com ela, sem nada disto, você vai saber que ela está aí. E você vai saber que ela existe, e você vai saber que você está com ela, fazendo a mesma coisa. Repito, em outro grau, não na mesma faixa de segurança que ela está fazendo. Mas esta corrente tem que ser uma só, porque a hierarquia só vai evoluir se nós evoluímos. A hierarquia não pode evoluir e nós ficamos parados e fica uma parte da corrente vazia, uma parte da corrente desabitada, sem alma. Não acontece isto. A hierarquia evolui é à medida que nós acompanhamos, à medida que nós a seguimos. Então, é assim que ela evolui. E ela, onde vai, está para nos levar, está para nos trazer, porque esta corrente é única, esta corrente existe. Então, quem está nesta corrente percebe que é estimulado por uma força que quem às vezes percebe isso bem claramente chama de fogo. Fogo. Fogo é esta vida, não? Que nós acabamos percebendo se estamos nesta corrente, se estamos neste circuito. Nós vamos percebendo em nós um fogo onipresente, que está presente em todo lugar. Então, onde vamos servir, ali está aquele fogo. É o mesmo fogo nosso, que está presente. O serviço leva a nós percebermos este fogo. E este fogo, a uma certa altura, não se apaga. Não se apaga mais. Enfim, tudo isto faz parte, não, de nós estarmos buscando um contato com a hierarquia, não é? Esse serviço unido ao serviço da hierarquia. Na mesma partilha, se falou em ligação com os mundos paralelos. Ligação com os mundos paralelos e que nós teríamos que ver como é que vamos fazer esse trabalho. Esta nossa ligação com os mundos paralelos, esta nossa prática de estarmos em contato com os mundos paralelos são mundos que estão em outras dimensões, paralelos, não, nesse mesmo nosso estado. Isto é o que nós tratamos muito na partilha, os frutos da nossa vida. Falamos muito neste ponto e vamos retomar aqui quando cuidarmos disso. E a ligação com esses mundos paralelos não é uma teoria, isto é realmente uma prática. Existe um elemento que nós não o consideramos corretamente. Um elemento, além do fogo, existe um elemento que nós não o consideramos completamente, que é a água. E nós, à medida que vamos desenvolvendo esse nosso contato orante ou com a hierarquia, à medida que vamos nos doando ao serviço planetário, ao serviço à humanidade, tudo isto, nós vamos percebendo que o planeta dispõe de uma verdadeira rede de canais para transmissão de energias e transmissão de informações que vêm de certos níveis do planeta, que vem de certos centros do planeta. E nós temos que saber que o planeta dispõe desta verdadeira rede de canais. Esta verdadeira rede de canais que transmite informações. O reino dévico, e aqui as pessoas perguntaram qual é a diferença entre anjo e deva. Bom, o reino dévico é aquele setor do reino angélico. O reino dévico é o responsável pela manifestação desses canais. Então, se nós não temos uma consciência de que existe o reino dévico, um reino dévico que inclusive ajudou na construção dos nossos corpos, nosso corpo físico, aqui na Terra, não sei como é que pensam que ele é feito, mas o nosso corpo físico é todo construído pelos devas, independentemente do que acontece nessas coisas científicas. Então, o reino dévico é o responsável não só pela nossa manifestação como matéria, mas o mesmo reino dévico é que mantém esses canais internos da Terra e que são os transmissores das informações. Por que nós estamos falando nisto? Estamos falando nisso por causa da água. Nós temos um conceito de água, está lá no dicionário o que a água é, tudo isso, mas no fundo a água é um fluido universal. A água não é aquilo que a gente vê ou aquilo que a gente bebe. A água, na sua essência, é um fluido. Então, este fluido universal, que é a água, ele é um fluido que, se nós tivermos com ele um contato verdadeiro, este fluido pode nos aproximar de consciências que funcionam no mundo imaterial. Então, a água, todo mundo pensa que ela é material, como nós pensam que nós somos materiais, mas dentro de nós está uma coisa. E dentro da água material, essa água que a gente desperdiça, que a gente joga fora, que a gente polui, que a gente não economiza, que a gente não tem o menor cuidado com ela, isto é um fluido do universo que aqui está presente como água. Isto é um fluido, é uma coisa muito fluida. E é isto o que nos aproxima de tudo aquilo que são as realidades imateriais. É a água que nos aproxima disso como fluido. Então veja a importância de nós termos uma forma de lidar com a água correta. Uma forma de lidar com a água sabendo que a água é. Não aquilo que nos mata a sede, que nos limpa, que a gente joga na calçada e varre junto com o lixo. Nós temos que ter uma maior consciência deste fluido para termos uma comunicação ou para termos uma ligação com a consciência imaterial. Então, como queremos conhecer o que se passa em outras dimensões? Como queremos conhecer os nossos irmãos intraterrenos, os nossos irmãos extraterrestres, que não são físicos como nós, que estão em outro estado? A água está no planeta espiritualmente, é para isto que ela está no planeta. Tem outras muitas funções, inclusive manter a natureza viva, porque a natureza precisa da água física e tudo isso. Mas a razão da presença da água neste planeta é uma razão transcendental. E que nós, antes de entrarmos em contato com esses mundos, com essas dimensões para nós desconhecidas, ou com estas civilizações, ou entrarmos em contato com Mistritlã, ou entrarmos em contato com Erques, não aquilo que se vê deles, mas aquilo que é a essência deles, nós necessitamos deste fluido que está presente aqui como água. Então, se nós estamos vendo a água como este fluido, nós vamos descobrir uma relação com a água que desconhecemos. Este fluido que a água é, este fluido tem o poder de aliviar os nossos sofrimentos. Veja que a água não é física, não. Não o nosso sofrimento de sede, que está com sede, bebe água. Não, não. A água é um fluido universal que pode estar em função de lavar, em função de purificar, em função de limpar aquilo que são os nossos sofrimentos. Nós teríamos que, para podermos entrar em contato com estes irmãos invisíveis e para podermos entrar em contato com estas civilizações que já conhecemos que existem, ou para que na nossa mente caiba uma coisa tão pouco usual na mente humana, é preciso que a gente tenha um certo equilíbrio, que a gente tenha uma certa harmonia com esses elementos, não só com a água, com o fogo, mas com a terra, com todos esses elementos. Nós temos que ter uma harmonia com esses elementos, mas não uma harmonia física, uma harmonia material. Nós temos que buscar aquilo que eles são em essência, entrar em harmonia com eles, porque nós precisamos aprender a viver com esses elementos, com os elementos da natureza. Nós precisamos aprender a viver com eles, precisamos aprender a conhecê-los, para depois, através deles, através daqueles que eles representam, todos eles como coisas não materiais e que estão aqui, inclusive nos sustentando, nos mantendo, e nós o estamos usando só materialmente. Nós usamos a terra, plantamos, para nós a terra é uma forma de termos comida. Não, a terra tem um espírito, a terra tem o seu fluido, a terra tem o seu trabalho imaterial, invisível, conosco. E veja como nós estamos nos distanciando desses elementos. O que estamos fazendo com a terra, o que estamos fazendo com a água, o que estamos fazendo com o ar, o que nós estamos fazendo, porque nós somos responsáveis pelo que está acontecendo com eles. E para se falar em amor, para se falar em contato com a hierarquia, nós temos que começar do beabá. Nós temos que começar a... Como estamos com esses elementos? Como estamos com essas coisas? Que tem uma função entre nós, na Terra, entre a humanidade, no planeta, que tem uma função que nós desconhecemos, porque para nós são coisas utilitárias, coisas úteis. Mas o trabalho intrínseco deles, o trabalho espiritual deles, o trabalho evolutivo que a Terra presta, o trabalho evolutivo que a água presta, o trabalho evolutivo do ar, do fogo, isso são coisas que nem passam pela nossa cabeça, nem passam pela nossa mente. Nós temos essas coisas como coisas úteis. Então vivemos com esses irmãos aqui na Terra sem conhecê-los. E como podemos, nesta situação de desconhecermos os irmãos que temos aqui ao nosso lado, que não são humanos, como queremos pretender estar conhecendo e nos unindo e convivendo com os nossos irmãos que não estão nessa mesma condição material nossa? Então, hoje, quando eu ouvi aquela partilha, me vieram estas coisas todas e acho que, como lá se falava de portas abertas, se falava de a quem estamos servindo, a que estamos servindo, não? E nós já sabemos muita coisa sobre isto. Mas nós teríamos que aprender a servir aquilo que está aqui aparentemente para nos servir. Claro que está aqui também para nos servir. Mas qual deve ser o nosso serviço para com essas coisas? Enquanto nós não estivermos fazendo a recíproca, enquanto nós não os estivermos servindo, vamos só usufruindo deles. E como podemos, então, usufruir de uma outra civilização mais adiantada do que nós, que está neste mesmo planeta? Como faz uma civilização como aquela de Mistritlan se mostrar para nós, se nós não aprendemos a servir aquilo que está aqui, ao nosso lado, só que está como coisas que nós vemos como gente inconsciente, vemos essas coisas como coisas que nos servem, nos prestam serviço. Os seres de Mistritlan, os seres mais avançados do que nós, estão neste planeta todos a serviço. Então, se existem formas desses elementos nestas civilizações, esses elementos naquelas civilizações são irmãos dos seres humanos naquela civilização, são irmãos. Não são utilidades, compreende? Nós temos que dar um passo. Então, quando se pergunta a quem estamos servindo, a que estamos servindo, devemos estar servindo a tudo. Porque as coisas que para nós são úteis, as coisas que estão aqui para nós usarmos, não estão só para isso. Porque nós temos o que dar a estas coisas. Nós temos o que dar a esses elementos que estão trabalhando conosco aqui. A água, nos interessa muito a água, porque nós queremos informações a respeito da vida mais adiantada. Nós todos estamos dependendo de informações dessas civilizações intraterrenas. Nós dependemos de informações da hierarquia planetária, porque sozinhos não chegamos. Nós temos um limite no nosso âmbito mental. E no nosso âmbito astral nem se fala. No nosso âmbito físico, permanecemos acorrentados por centenas de encarnações sem percebermos que estamos acorrentados aqui e que precisamos estar no contato, precisamos estar na relação com outras vibrações, com outras realidades, com outros níveis de vida. E a água como fluido, não a água para se beber, a água como fluido universal, cumpre o papel de deixar fluir através dela energias e informações que, quando flui através dela, ela vai mantendo a vida de todos os organismos nos quais ela penetra com essas informações. Então, aquilo que a fluência da água nos traz de sabedoria, de conhecimento, enquanto ela nos traz isto, ela mantém a vida de cada parte do nosso organismo para onde ela passa, não só como água física, mas como fluido que traz aquilo que ela tem que trazer. Aquilo que nós chamamos de providência, aquilo que nós chamamos de providência divina, aquilo da qual nós esperamos tudo, esta divina providência flui é através dos aspectos imateriais e dos aspectos essenciais desses elementos. A providência divina flui através da água, flui através do fogo, flui através da terra, flui através do ar. Ela passa por isso antes de chegar a nós, porque nós somos feitos desses elementos. Então, para chegar em áreas nossas que podem receber esta compreensão, a providência divina usa esses elementos. Usa esses elementos, usa estes irmãos nossos que estão numa outra evolução, que não estão na evolução humana. Para nós estarmos sendo atendidos neste aspecto de contarmos com a providência divina, nós teríamos que usar os canais que ela usa para chegar em nós. Porque esses elementos fazem parte dos nossos corpos. E para os nossos corpos estarem recebendo esta providência, isto que nós chamamos de providência, que mal sabemos o que é, isto que é a providência, isto que nós aguardamos, isto flui é através desses elementos, da parte essencial, da parte fluida desses elementos. E o desrespeito para com esses elementos chegou num ponto, neste planeta, que não sei o que mais se tem que fazer para desrespeitar tudo isto. O que se faz com a terra, com a água, com o fogo, com o ar, vocês sabem. O ar, se não bastasse todo esse gás carbônico que a gente acrescenta nele, a gente criou motores que, quando passam pelo céu, vão poluindo, vão contaminando, vão desgregando a parte aérea dos céus. Essas coisas, não, nas quais nós viajamos, isto é um elemento de desintegração, por onde passa? De forma que nós estamos realmente muito em débito, estamos num débito quase impagável, se não fosse esta graça que o planeta vai receber de ser purificado, esta graça que o planeta vai receber de ser limpo de tudo aquilo que não participa de uma harmonia que deve se criar neste planeta. Deve se criar neste planeta. Então, a nossa ligação com os mundos paralelos, não é? Esta nossa ligação com os mundos paralelos depende de muitas coisas. E nós teríamos que não ficar só na teoria, porque quando se ouve uma partilha como esta de hoje, ou quando se ouve o que está se ouvindo agora, A nossa tendência natural é ficar na teoria. E ficamos na teoria. E ficamos em mais uma teoria. Porque na vida nós não aplicamos. Na vida nós olhamos assim como se fosse outra coisa. Como se nos bastasse saber a teoria. Não basta saber a teoria. É preciso colocar a teoria em prática. E isto é a chave para nós termos ligação com os mundos paralelos. Os mundos paralelos estão aí. Os mundos paralelos não têm mais o que se mostrar, eles estão aqui. Nós é que precisamos ver. Nós é que precisamos contatá-los. Eles não têm mais o que se aproximar. Nós é que temos que nos pôr em condições de contatá-los, de percebê-los. Mas para isso temos que ter outros interesses na vida. Para isso, a nossa vida não deve se resumir a todos esses interesses que temos e que vai levar o mundo para isso que já estamos sabendo. Todos os nossos interesses vão levar o mundo para esta purificação. E nós temos que ter outros interesses na vida. Nós temos que nos perguntar quais são as coisas que nos interessam para não ficarmos prisioneiros dessas coisas que interessam a todo mundo e que todo mundo vive para isto. Vive para isto sem nem saber o que vivem, sem nem saber o que estão fazendo aqui. Enfim, nós temos uma energia muito favorável nesta nossa etapa, neste nosso momento cíclico, para refletirmos sobre estas coisas. E teríamos que realmente colocar para dentro de nós esta pergunta: o que que te interessa? Qual é o seu interesse na vida? Experimente fazer esta pergunta. Qual é o seu interesse na vida? E procure ter uma resposta. Primeiro, uma resposta da personalidade para ver que tipo de trabalho você tem que fazer com você. E depois, vê lá no seu profundo qual é o seu interesse na vida. Porque realmente, quem de nós sabe qual é a vontade da própria alma? Quem de nós conhece a vontade do próprio espírito? Quem de nós sabe qual é o nosso verdadeiro interesse na vida, a nossa verdadeira tarefa na vida, que não tem nada com isto que a gente faz e vive? Bom, os elementos que nós temos como coisas utilitárias, uma água que nós temos como elemento para nos matar a sede, para nós molharmos as plantas, para nós fazermos a comida, para nós tomarmos banho. Sim, tudo isto existe, mas a vida não está nesse nível só. Atrás de cada coisa que nos interessa na vida, existe algo que não é físico, que não é material, que não é a utilidade que isto tem aqui. Enfim, nós teríamos que abrir os olhos e oferecer os nossos sentidos para descobrirem outras coisas, para sentirem outras coisas. E nós sabemos que isso está disponível para nós. Sabemos que isso está disponível. Aqui existem algumas chaves que nos passaram a respeito do que fazer conosco. Que eu pergunto, o que eu vou fazer comigo? O que eu vou fazer com isto que eu sou? O que eu vou fazer com isto? Bom, você teria que levar isto que você é, seja o que for, muito cuidadosamente, com muito cuidado, levar isto para contribuir neste momento para a reconstrução deste mundo, porque este mundo está destruído. Parece que os arranha-céus estão todos aí direitinho, este mundo está destruído como mundo. Então, nós teríamos que pôr aquilo que nós somos, se queremos ajudar em alguma coisa, antes da começarem os grandes movimentos, se queremos deixar um rastro neste mundo positivo antes de nós voltarmos ou antes de o mundo ser outro, se nós queremos deixar aqui algo positivo, nós teremos que aplicar o nosso talento na reconstrução disto e não na destruição disto como normalmente aplicamos. Mas para isso nós teremos que nos preparar para estarmos dispostos a agir e, ao mesmo tempo, estarmos dispostos a não agir se for o caso de não agirmos. Porque a nossa contribuição para a reconstrução deste mundo não precisa ser só ação. Porque tem certas coisas deste mundo que você ali não tem mais nada o que fazer, que aquilo está esperando para a desintegração. Então ali não tem nada o que fazer em certos setores. Então você tem que estar tanto disposto a agir ali como a não agir. E se for caso de não agir, você vai ter que estar em função da reconstrução, mesmo sem agir. E como é que se faz isto? Nós temos que descobrir. Nós temos que descobrir coisas nas quais nós nunca pensamos. Há pessoas que estão tão frenéticas, estão tão tomadas por forças materiais frenéticas, que se elas não estão agindo, se elas não estão fazendo qualquer coisa, elas não acreditam que estão servindo. E nós temos que estar tanto preparados para fazer coisas visíveis, que todos vejam, que todos reconheçam, e que eu também reconheço que estou fazendo, porque está aparecendo aí, mas eu tenho que estar também preparado para fazer o mesmo sem agir, fazer o mesmo sem fazer nada, destas coisas que têm muito valor no mundo material. E aqui, veja, nós não temos como com a mente entrar nesta prática. A mente pode, no máximo, compreender isto. Mas o que nos leva mesmo a estar nesta vida, estar vivendo assim, é isto que nós chamamos de oração, isto que nós chamamos de prática, de contato com os nossos níveis superiores, com os nossos níveis internos. De onde vêm todas essas instruções? Como é que nós podemos saber o que temos que fazer na vida se isso não veio de dentro? Se isso não veio de dentro, você está fazendo uma coisa que pode não ser e que quase nunca é. Então precisa que isto venha de dentro. E a hierarquia repete. O meio que nós temos para saber estas coisas, o meio que nós temos para abrir estes canais no nosso nível de consciência é a oração. Então precisa que a gente encontre qual é a sua compreensão a respeito de oração. E que faça a oração à sua maneira. Que faça isso como puder. Mas que faça isto. Que faça porque esta é a chave, esta é a linguagem, esta é a nossa ação, esta é a nossa vibração para estarmos contatando outros níveis. Que com a mente, com o raciocínio, com a prática, não vamos tocar esses níveis. Encontrando este ponto em si, é preciso ter força para não abandonar, para não recuar. Porque custa muito chegar a este ponto de compreensão. Não é fácil, não é simples. Custa muito. E quando nós chegamos a este ponto, quando percebemos que estamos compreendendo essas coisas, cuidado para não recuar, cuidado para não retroceder. Não se entregue àquelas forças que querem nos colocar dentro disto que vai ser purificado, porque muita coisa vai para o lixo cósmico. E essas forças, o lugar delas é no lixo, depois da Terra purificada. É no lixo o lugar delas. E querem levar o maior número de elementos para este lixo. Eu estou falando de uma forma muito simbólica, mas é claríssimo. É o que se passa. É o que se passa. O maior interesse dessas forças contrárias à evolução hoje é levar o maior número de coisas para o lixo. Olha lá onde elas vão. E devem ter alguma coisa a apresentar para esse lixo. Porque lá deve ter alguma coisa. O que é que vocês trouxeram da Terra? Deixaram o lixo lá? Compreende? É uma coisa muito figurada, mas ninguém pode dizer que não entende isto. Me parece muito simples. Agora, se nós sairmos daqui hoje achando que a nossa vida está bem, e que vai continuar como está, e que com isso a gente põe assim um vernizinho e diz assim, ah, eu vou pensar nisso, né? Então, esta partilha serviu para nada. Tá bom? É isso.